Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos a 15 de março de 2019, aqui em Washington, são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o governo da Nigéria revela que 20 pessoas morreram no desabamento de uma escola em Lagos na quarta-feira e que 45 sobreviveram. E no Malawi, a antiga presidente Joyce Banda retirou a sua candidatura presidencial e decidiu endossar o líder da oposição, Lazarus Chakwera. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane, com a Rádio Nova Paz, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau, também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oku e Leste FM em Gabo e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a nossa emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. A cidade da Beira, capital de Sofala, no centro de Moçambique, está parcialmente às escuras e sem comunicação telefónica. Há centenas de pessoas sem abrigo. Esta situação resulta do ciclone Idai. Detalhes com Francisco Júnior.
Ainda não são dados definitivos, mas já dá para perceber que na sua passagem na zona centro de Moçambique, o ciclone Idai deixou um rastro grande de destruição.
Teve efeito nas províncias de Inhambane, Manica, Tete, Zambézia e com grande impacto na província de Sofala. Dados preliminares recebidos destes pontos dizem que para o distrito de Vilanculos registrou-se 11 casas com tetos destruídos, duas torres tombadas, uma da TVM e uma da Rádio Moçambique. Para a província da Zambézia houve a destruição parcial de 11 casas, um posto de maternidade e um posto policial. Dizer que para Pambane, na província da Zambézia, houve a destruição de 7 casas, 5 parcialmente e 2 totalmente destruídas. Para o distrito do Xinde, sede, tivemos a destruição de 17 casas, 6 totalmente, 11 parcialmente. 2 escolas foram destruídas parcialmente e o registro de uma casa inundada. Para a província de Manica, há indicação da destruição de infraestruturas escolares.
Paulo Tomás, porta-voz do INGC, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Beira, segunda maior cidade moçambicana, terá sido um dos pontos mais fustigados pelos ventos fortes e chuvas intensas. Jorge Fernandes, presidente da Associação Comercial da Beira, diz que nunca tinha visto um mau tempo como este.
E nós não tínhamos sequer a dimensão real do que é um furacão. Porque uma tempestade é uma coisa que levanta os telhados, vão ao ar, há uma árvore e outra que cai e no dia seguinte compõe-se. Esta situação é uma situação séria, séria e dramática, porque aquilo que é construção definitiva está a ser afetada, as montras estão estilhaçadas, os postes caídos, portanto, não está nada fácil.
E neste momento não há comunicações telefónicas com alguns pontos da região centro de Moçambique, incluindo a cidade da Beira, que continua às escuras. Há muitos postes de energia elétrica e da telefonia móvel derrubados. Uma equipa do Centro Nacional Operativo de Emergência, CENOI, chefiada pela diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maíta, e que inclui parceiros de cooperação, como o PMA, já está a caminho da Beira para avaliar o impacto do ciclone. Não obstante o ciclone ter perdido força, é preciso que as pessoas continuem atentas. uma vez que tempo bom no centro de Moçambique, somente nos próximos dias. A navegação marítima e aérea ainda não é aconselhável. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O ciclone Idai é o maior em cerca de uma década a atingir a cidade portuária de Beira, em Moçambique. A situação agrava a calamidade na região, que já sofria com inundações desde a semana passada. Os vizinhos Malawi e Zimbábue enfrentam também inundações e terão o impacto do ciclone. Dezenas de pessoas perderam a vida e centenas de casas de construção precária foram destruídas. Muitos estão sem abrigo. Agências das Nações Unidas estimam que no Malawi serão afetadas 900 mil pessoas e 600 mil em Moçambique. Dados precisos não são fáceis de apurar antes das agências atingirem as zonas afetadas, mas há já resposta em curso. O Programa Mundial de Alimentação colocou produtos naquela região. Esta agência diz que está a preparar a colocação de mais assistência. E o porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Christian Lindmeier, diz que está em preparação uma grande resposta às necessidades de saúde. Diz ele que, a seguir as cheias, há grandes riscos de doenças, entre as quais a malária.
Rise of airborne diseases like malaria could also be expected.
Agências humanitárias dizem que fazem o seu melhor para apoiar as vítimas do ciclone, mas muitas delas estão em pontos de difícil acesso. Parte do espaço aéreo moçambicano está fechado devido ao ciclone, o que dificulta ainda mais a colocação da ajuda. 13 horas e 36 minutos. Começamos assim esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América com a atualização sobre a situação do ciclone Idai no centro de Moçambique. Nas notícias, pelo menos 40 pessoas foram mortas na sexta-feira em ataques à mão armada contra duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. 3 homens e uma mulher foram presos, mas um deles foi mais tarde libertado. Um homem de 28 anos de idade já foi acusado formalmente de assassinato e deverá comparecer em tribunal amanhã. O governo da Nigéria revelou hoje que 20 pessoas morreram no desabamento de uma escola em Lagos na quarta-feira e que 45 sobreviveram. O comunicado não indica quantas crianças estão entre os mortos, mas o diretor nacional de saúde, Gide Idris, adiantou que 10 crianças e 4 adultos estão hospitalizados. Testemunhas indicaram inicialmente que 100 crianças estavam na escola no momento em que o teto colapsou. A escola devia ter sido demolida desde 2008. No Malawi, a antiga vice-presidente Joyce Banda retirou a sua candidatura presidencial e decidiu endossar o líder da oposição, Lázaro Chakwera. Banda, que dirigiu o país entre 2012 e 2014, foi acusada de abuso de poder e lavagem de dinheiro durante o seu mandato. As sondagens apontam para uma derrota do Partido Progressista Democrático do presidente Arthur Peter Mutharika, e observadores indicam que o apoio de Banda a Chakwera garante oposição à vitória nas eleições de 21 de maio deste ano. A Força Aérea do Israel atacou dezenas de alvos do Hamas na faixa de Gaza em respostas a rockets disparados contra o país, incluindo a cidade de Tel Aviv. 13 horas e 38 minutos. Na Guiné-Bissau, uma manifestação anunciada nas redes sociais por partidos políticos e organizações afetas contra os resultados eleitorais anunciados na quarta-feira foi cancelada depois da Comissão Nacional de Eleições ter esclarecido alguns pontos levantados ontem pela segunda força mais votada, a Madame G15. Felisberta Vaz é porta-voz da Comissão de Eleições.
Neste momento, todas as reclamações que vão dar entrada à CNE é extemporânea, na justa medida em que o nosso sistema é um tipo sistema cascata. Sendo sistema cascata, a instância onde surgiu este problema é que tem que nos transferir esse problema para a nossa plenária. Mas, quando recebemos as atas de apuramento regionais, formalmente não recebemos nada. Por isso, eu não vejo como receber as reclamações, porque até para fazer reclamação, eu acho que não é preciso fazer marcha. Faça a reclamação, escreva o que quer e leva para onde você vai levar. Quando recebemos aquele apuramento regionais, não recebemos nenhuma reclamação formal até este momento. Nada recebemos. Porque se o presidente de série de Gabo, como está a dizer, se ele receber uma reclamação que não conseguiu resolver neste nível dele, ele vai nos transmitir juntamente com atas de apuramento nacional. Mas nós recebemos atas de apuramento nacional sem uma reclamação formal. Não recebemos nada. Recebemos queixa. assim, informalmente, verbal, no dia em que estávamos a reunir a última plenária para a apresentação dos resultados provisórios. E mostramos que naquele momento tudo era extemporâneo. São extemporâneas. Porque não recebemos nada e já estamos na plenária.
Era Felisbela Vaz, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, reagindo ao cancelamento de uma manifestação de partidos políticos contra resultados eleitorais anunciados na quarta-feira. Entretanto, neste país, agora em debate, a formação de alianças. Reportagem de Lassana Kassamá, a partir de Bissau.
Relativamente aos acordos que têm animado o quadro pós-eleitoral entre os principais partidos políticos, falamos com o analista político Rui Landim, que assim determina a base dos referidos pactos.
É o corolário lógico da concorrência reunida, ou melhor, da competição reunida, que marcou estas eleições. Estas eleições ficam na história de Guiné como sendo as eleições mais concorridas, mais reunidas de sempre, porque está em jogo a solução da contenda de mais de 4 anos entre diferentes partes. Exatamente são essas partes. Portanto, a dissidência do PSC que se transformou num partido político e o PRS que foi aliado do PSC que endossa alguma responsabilidade nesta instabilidade por ter depois alinhado com a dissidência do PSC, naturalmente que se joga e o futuro político de muitos atores políticos na Guiné-Bissau. Por isso, percebe-se uma campanha eleitoral reunida, bastante concorrida. E agora, também bastante concorrida, os resultados. E, naturalmente, que era de esperar um resultado que não garantisse imediatamente uma estabilidade.
E quem também falou a voz América sobre as alianças em presença é um investigador pelo Instituto de Estudos de Pesquisa, Saturnino de Oliveira.
Com uma maioria relativa, com uma diferença de 4 deputados somente, e compreendendo a dinâmica que parlamentar e a volatilidade dos nossos deputados, tudo é possível. Neste momento é quase impossível prever os cenários futuros, porque isso vai depender da capacidade do entendimento que vai ser criada entre o PGC e o APU-PDG.
Era um investigador pelo Instituto de Estudos de Pesquisa Saturnino de Oliveira, analisando a dinâmica pós-eleitoral na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Toda a atualização sobre as eleições na Guiné-Bissau, o processo que terminou com o anúncio dos vencedores esta semana, que é, neste caso, o PAIGC, partido que libertou a Guiné-Bissau, está disponível na internet www.voaportugues.com. Em Angola, aguarda-se ainda mais pelos resultados do esforço do presidente João Lourenço para repatriar os milhões de dólares levados ilegalmente para o estrangeiro. O presidente deu um prazo no ano passado para o repatriamento sem sanções, fim do qual o Estado iria começar a mudar medidas para o repatriamento forçado. O presidente João Lourenço tem sido elogiado pelo seu combate à corrupção, mas nas ruas de Luanda os pontos de vista são mistos. Sobre o sucesso da lei de repatriamento de capitais, neste caso, com opiniões que são divergentes. Elizabeth Casimiro enviou aqui a reportagem apresentada pelo João Santarita.
Luísa Bento Chicuba é uma das milhares de vendedoras de rua na Praça da Madeira, um mercado informal a cerca de meia hora de distância do centro de Luanda. O negócio de materiais de construção de Chicuba tem estado a deparar com dificuldades desde a queda do preço do petróleo há 4 anos atrás. Angola faz face desde então uma falta de divisas que desencorajou os bancos de emprestarem dinheiros a negócios como o de Chicuba. O governo do presidente João Lourenço tem estado a tentar injetar dinheiro no país, oferecendo uma amnistia para o repatriamento de fundos, mas Chicuba duvida que isso ajude empresas como a dela.
O dinheiro foi roubado, é para os empresários que roubaram dinheiro. Carlos, a pessoa se arrola, não tinha a potência de emprestar dinheiro, fazíamos crédito, fazíamos negócio.
O anterior presidente nega qualquer desvio durante os seus 38 anos no poder. As suas relações com João Lourenço estão tensas na sequência da campanha anticorrupção que atingiu membros da família dos Santos. O ano passado, os legisladores no Parlamento apoiaram uma iniciativa do presidente para uma amnistia para aqueles que devolvam fundos transferidos ilegalmente para o estrangeiro. Mas até agora não houve nenhuma declaração sobre a devolução de fundos, apesar de prisões de figuras proeminentes e diversos casos em tribunal. Críticos, como o legislador da UNITA na oposição a Adalberto da Costa Júnior, dizem que isso levanta dúvidas sobre a campanha contra a corrupção.
Eu tenho uma opinião muito particular sobre esta matéria. E a minha opinião é de que o combate à corrupção hoje fica claro de que está quase dirigido.
O Banco Central de Angola disse que milhares de milhões de dólares foram ilegalmente transferidos para o estrangeiro e que dezenas de milhares de milhões de dólares de fundos ligados à companhia estatal Sonangol desapareceram. João Lourenço demitiu a filha do presidente dos Santos da presidência da Sonangol e reformou operações e regulamentações para encorajar investimentos estrangeiros. O advogado António Ventura, da organização não-governamental Associação para a Paz, Justiça e Democracia, diz que não vai ser fácil eliminar a corrupção sistémica e recuperar os fundos desviados após décadas de corrupção. Na semana passada, entidades oficiais americanas saudaram a luta anticorrupção do presidente João Lourenço numa declaração sobre a visita do subsecretário de Estado John Sullivan a Luanda este fim de semana.
Três horas e 46 minutos, notícias dos Estados Unidos. Um destacado líder talibã, Mullah Abdul Ghani Baradar, disse que as recentes negociações com os Estados Unidos alcançaram grandes progressos e têm grande esperança que se possa pôr ter uma guerra no Afeganistão. Baradar foi um dos fundadores dos talibãs e esteve preso durante quase 10 anos no Paquistão, antes de ser libertado a pedido dos Estados Unidos para participar nas negociações. Noutras notícias, os Estados Unidos, em colaboração com a União Europeia e o Canadá, impuseram sanções a 6 cidadãos e 8 organizações da Rússia, pelo que disse serem a contínua agressão à Ucrânia. 6 companhias russas estão incluídas na tal lista. Pelo menos 49 pessoas morreram e mais de 20 foram feridas com gravidade após tiroteios em 2 mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia. 3 homens e uma mulher encontram-se detidas. A Austrália indicou que os ataques foram executados por um extremista de extrema-direita, como nos refere o trabalho de Phil Mercer, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
2 mesquitas foram atacadas durante as orações de sexta-feira, participadas por centenas de fiéis. O atirador, identificado como Brenton Tarrant, um australiano de 28 anos de idade, que além de ter transmitido o momento em que entrou na mesquita e começou a disparar, publicou online um manifesto anti-imigrantes no qual justificava os ataques. Ahmed Al-Mahmoud afirmou à televisão da Nova Zelândia como um dos ataques ocorreu.
He would have a, like, you know, the big gun and the loss of bullets, you know, and he came through and he started shooting like everyone in the mosque, like, you know, everywhere. And they have to smash the door, you know, the glass, you know, from the window.
Ele tinha uma arma grande e muitas munições. Entrou e começou a disparar contra todos que estavam na mesquita. As pessoas destruíram a porta de vidro para tentar sair. O indivíduo de 28 anos de idade foi acusado de assassino e deve ser apresentado amanhã sábado a tribunal. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, referiu que o indivíduo detido era um cidadão australiano e descreveu o suspeito como um terrorista violento de extrema-direita. Primeira-ministra Jacinda Ardern afirmou que a Nova Zelândia vive um dos dias mais negros da sua história. O sector militar neozelandês desativou engenhos explosivos que se encontravam ligados a uma viatura. As autoridades aconselharam todas as mesquitas em Christchurch a fechar e o encerramento de todas as escolas foi levantado, mas a cidade continua em estado de alerta. Os ataques não têm precedentes na Nova Zelândia, um país de 4 milhões e meio de pessoas que se orgulha de ser uma sociedade diversificada.
Na República Democrática do Congo, crianças cujas famílias fugiram dos conflitos enfrentam agora uma nova luta pela sobrevivência. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, estima que cerca de 260 mil das crianças enfrentam a desnutrição. À medida que os deslocados regressam às suas casas, aumenta a pressão sobre os serviços de saúde locais, o que poderá fazer disparar ainda mais esses números. Álvaro Lugier Andrade.
Susan e a filha Rosette fugiram da região do Kasai, na República Democrática do Congo, para se refugiarem em Kikwit.
A minha filha está desnutrida e não tem dinheiro para alimentar.
Como milhares de outros civis que fugiram do conflito no Congo, Susan teve de lutar para encontrar comida.
Ela começou a comer areia porque estava com tanta fome. Agora tem a barriga inflamada. Não posso comprar remédios para a minha filha e não tenho como tratá-la. Não tenho nada.
Rosette morreu após as gravações desta reportagem. O conflito gerou insegurança e obrigou milhares de famílias a fugirem para o mato. Nos campos, eles enfrentaram uma enorme escassez de alimentos, que agora os obrigou a regressar à casa em busca de cuidados médicos. Baleka Madu é mãe e é refugiada.
Nós deixamos o mato por causa da fome e do sofrimento. Quando encontramos uma aldeia para descansar, falaram-me sobre este hospital, onde as crianças poderiam receber cuidados médicos e comida de graça.
Os serviços prestados nesta clínica podem significar a diferença entre a vida e a morte. O nutricionista Benjamin Shibango explica.
Eles ouviram falar sobre os cuidados oferecidos neste hospital. Esta mãe veio logo a seguir com o filho e, após os exames clínicos, a criança foi declarada desnutrida.
Os combates em Kasai atingiram seu ponto alto com muitas mortes após o antigo presidente Joseph Kabila ter recusado deixar o poder em 2016. O Unicef e seus parceiros trataram cerca de 200 mil crianças com malnutrição severa na República Democrática do Congo nos últimos 2 anos, mas estimam que outras 260 mil se encontrem na mesma situação.
Investigadores das Nações Unidas dizem que a morte de 500 pessoas em dezembro num conflito entre comunidades foi orquestrada por chefes tradicionais na República Democrática do Congo. O Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos diz que os ataques elevam os crimes contra a humanidade. Ravina Shamdasani, porta-voz do escritório, disse que no conflito entre as comunidades Banuno e Batende, segundo verificação dos investigadores, foram mortas 535 pessoas e feridas 100. Mas estes números, diz ela, podem ser inferiores, uma vez que acredita-se que houve corpos que foram deitados ao rio Congo e não é possível confirmar o número de 19 mil deslocados pela violência.
The number of casualties is believed to be much higher, as the bodies of some who died are believed to have been thrown into the Congo River.
Shamdasani disse que no passado houve entre as duas comunidades conflitos por causa de terras e pescas, mas não com tanta violência. Desta feita, a violência foi instigada por uma alegada disputa em torno do funeral de um chefe Banuno. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas adverte que a violência deste tipo poderá voltar a acontecer se a tensão entre as comunidades não for resolvida. A alta comissária para os direitos humanos, Michelle Bachelet, pede punição para os mentores dos crimes. Ela também pede a criação de uma comissão de verdade e reconciliação entre as comunidades Banuno e Batende para prevenir a violência na República Democrática do Congo. Treze horas e 53 minutos. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Dentro de sensivelmente 7 ou 8 minutos teremos a terceira meia hora, mas para já o contacto habitual com João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar por falar de sorteios da Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa. E vamos começar na Liga dos Campeões. Duas equipas inglesas vão estar frente a frente nos quartos de final. Tottenham e Manchester City. No campeonato inglês, na primeira volta, Manchester City ganhou por 1-0. Agora vão se defrontar 3 vezes no mesmo mês, em abril. 2 vezes para a Liga dos Campeões, 1 vez para o campeonato. Vão-se cansar de se ver frente a frente. Outra equipa inglesa, o Liverpool, tem pela frente o Porto. O ano passado, nos oitavos de final, foi o Liverpool que eliminou o Porto. Porto a querer vingança. Mas o ano passado, mais recordações, o Liverpool foi ao Porto dar cabazada 5-0 e depois empate em casa a 0-0. Mas ninguém crê que desta vez o Liverpool repita a receita. A quarta equipa inglesa nestes oitavos de final é o Manchester United. Tem tarefa difícil, apanhou o Barcelona. E não tem boas recordações do Barcelona. Já perdeu 2 finais da Liga dos Campeões com o Barcelona. Uma em 2009, outra em 2011. 3-1 e 2-0. Juventus de Cristiano Ronaldo tem à partida talvez a tarefa mais fácil. Tem pela frente o Ajax da Holanda. Uma equipa de jovens que ninguém esperava pudesse chegar aqui. Mas eliminaram o Real Madrid com uma sensacional vitória em Madrid por 4-1. Também já temos sorteio da Liga Europa, duas equipas espanholas frente a frente, os dois Vs, Villarreal e Valência. Uma grande eliminatória é aquela entre o Napoli e o Arsenal. Slavia de Praga tem pela frente o Chelsea, Benfica de Portugal apanhou o Eintracht Frankfurt, que ontem eliminou surpreendentemente o Inter de Milão. O Benfica eliminou o Dinamo Zagreb, venceu em Lisboa por 3-0. Foi preciso ir a prolongamento após o tempo regulamentar de 1-0. Benfica, em luta pelo campeonato português, está no topo com os mesmos pontos que o Porto. Este fim de semana tem pela frente o Moreirense. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Aquilo que mais nos preocupa agora é recuperar bem, descansar bem, mas não há tempo a perder, porque domingo temos que marcar presença e voltar a fazer um grande jogo ao nível daqueles que temos vindo a fazer nestes 2 meses e meio.
Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Vamos agora para o futebol africano, para a Taça das Confederações, a Taça da CAF. Este fim de semana é dia D para o Petro Atlético. Está no Quénia para defrontar o Gor Mahia na última jornada do grupo, onde está tudo por decidir. Vejamos, Petro está neste momento em segundo lugar com 7 pontos, os mesmos que o Sendai da Argélia. Menos um que o Zamalek no topo, mais um que o Gor Mahia. Passam os dois primeiros. Todos podem passar. Perder é que o Petro não pode. Se empatar, tem chance de passar, dependendo do resultado do Gor Mahia frente ao Zamalek. Se ganhar, está tudo bem. Portanto, melhor receita para o Petro, meter a batata na capoeira e ganhar. Segunda melhor receita, empatar. Perder, nem pensar nisso.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E chegados a este ponto, o resumo da imprensa americana. O ataque terrorista na Nova Zelândia constitui o destaque da imprensa que destacamos, tal como sempre, a esta hora. 49 mortos no ataque terrorista contra mesquitas na Nova Zelândia é o título do Washington Post. Mídias sociais foram utilizados como arma letal e têm sido corrigido, escreve o mesmo Washington Post. Ataques terroristas em mesquitas na Nova Zelândia matam 49, escreve por seu lado o New York Times. Este diário indica que a Boeing prometeu o ano passado a atualização dos 737, mas os pilotos ainda estão à espera. Noutras notícias, e concretamente do continente africano, a indicação de que no Malawi, um país da África Austral, a antiga presidente Joyce Banda retirou a sua candidatura presidencial e decidiu endossar o líder da oposição, Lazarus Chakwera. Banda, que dirigiu o país entre 2012 e 2014, foi acusada de abuso de poder e lavagem de dinheiro durante o seu mandato. As sondagens apontam para uma derrota do Partido Progressista Democrático do presidente Arthur Peter Mutharika, e observadores indicam que o apoio de Banda a Chakwera garante oposição à vitória nas eleições de 21 deste maio. E por último, neste resumo de notícias, o governo da Nigéria revela que 20 pessoas morreram no desabamento de uma escola em Lagos na quarta-feira e que 45 sobreviveram. O comunicado não indica quantas crianças estão entre os mortos, mas o diretor nacional de saúde, Jide Idris, adiantou que 10 crianças e 4 adultos estão hospitalizados. Testemunhas indicaram inicialmente que 100 crianças estavam na escola no momento em que o teto colapsou. A escola deveria ter sido demolida, ou melhor, o edifício onde fica a escola deveria ter sido demolido em 2008. Amigos, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina por aqui a nossa transmissão em onda média. Dentro de 30 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira e última página desta emissão vespertina. Destaque para a página das artes, que hoje vai a Cabo Verde com uma abordagem sobre a literatura. Bom fim de semana, um grande abraço do Amancio Miguel.
Ouvinte da Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Pode ir à nossa página na internet em Via Lá Português e através do telemóvel em português e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:32 aqui em Washington. O céu estava encoberto, a temperatura era de 20 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias. Pelo menos 49 pessoas foram mortas na Nova Zelândia. Estados Unidos, União Europeia e Canadá impõem sanções contra a Rússia. 15 de março de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. E vamos começar em Moçambique. A cidade da Beira está parcialmente às escuras e sem comunicações telefónicas. Há centenas de pessoas sem abrigo. A situação resulta do ciclone Idai, como nos refere o Francisco Júnior.
Ainda não são dados definitivos, mas já dá para perceber que na sua passagem na zona centro de Moçambique, o ciclone Idai deixou um rastro grande de destruição.
Teve efeito nas províncias de Inhambane, Manica, Tete, Zambézia e com grande impacto na província de Sofala. Dados preliminares recebidos destes pontos dizem que para o distrito de Vilanculos registrou-se 11 casas com tetos destruídos, duas torres tombadas, uma da TVM e uma da Rádio Moçambique. Para a província da Zambézia houve a destruição parcial de 11 casas, um posto de maternidade e um posto policial. Dizer que para Pambane, na província da Zambézia, houve a destruição de 7 casas, 5 parcialmente e 2 totalmente destruídas. Para o distrito do Xinde, sede, tivemos a destruição de 17 casas, 6 totalmente, 11 parcialmente. 2 escolas foram destruídas parcialmente e o registro de uma casa inundada. Para a província de Manica, há indicação da destruição de infraestruturas escolares.
Paulo Tomás, porta-voz do INGC, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Beira, segunda maior cidade moçambicana, terá sido um dos pontos mais fustigados pelos ventos fortes e chuvas intensas. Jorge Fernandes, presidente da Associação Comercial da Beira, diz que nunca tinha visto um mau tempo como este.
E nós não tínhamos sequer a dimensão real do que é um furacão. Porque uma tempestade é uma coisa que levanta os telhados, vão ao ar, há uma árvore e outra que cai e no dia seguinte compõe-se. Esta situação é uma situação séria, séria e dramática, porque aquilo que é construção definitiva está a ser afetada, as montras estão estilhaçadas, os postes caídos, portanto não está nada fácil.
E neste momento não há comunicações telefónicas com alguns pontos da região centro de Moçambique, incluindo a cidade da Beira, que continua às escuras. Há muitos postes de energia elétrica e da telefonia móvel derrubados. Uma equipa do Centro Nacional Operativo de Emergência, CENOI, chefiada pela diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maíta, e que inclui parceiros de cooperação, como o PMA, já está a caminho da Beira para avaliar o impacto do ciclone. Não obstante o ciclone ter perdido força, é preciso que as pessoas continuem atentas, uma vez que tempo bom no centro de Moçambique, somente nos próximos dias. A navegação marítima e aérea ainda não é aconselhável. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, nesta sexta-feira, foi anunciado que as petrolíferas Total e Sonangol e o governo de São Tomé e Príncipe assinaram um contrato de partilha e de produção para a exploração do Bloco 1 da Zona Económica Exclusiva daquele arquipélago. O diretor executivo da Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe, Olegário Tini, disse que a assinatura do contrato é um passo em frente na indústria petrolífera nascente no país e o empenho e compromisso de empresas petrolíferas de vulto que se constituem parceiras na produção e exploração petrolífera. A Total e a Sonangol vão explorar em parceria o Bloco 1, que cobre uma área de 3.292 km² e estão obrigadas a pagar ao Estado um bónus de assinatura de 2,5 milhões de dólares, além de financiar projetos sociais no valor de 1 milhão de dólares anuais durante os próximos 4 anos. Angola produziu 1.457 milhões de barris de petróleo por dia em fevereiro, o que representa um aumento de 22 mil barris face a janeiro, revela o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Os números apontam para um aumento face aos 1.435 milhões de barris registrados em janeiro, valor agora revisto em alta face aos primeiros dados que apontavam para uma produção diária de 1.416 milhões de barris. Angola manteve-se assim a posição de segundo maior produtor africano de crude atrás da Nigéria. Em Cabo Verde, a produção da construção civil aumentou 10,9% no quarto trimestre de 2018, face ao mesmo período do ano anterior, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística. A taxa de variação trimestral do índice de produção na construção civil fixou-se em menos 2,7%, valor inferior em 2,6 pontos percentuais face ao registro do trimestre anterior. A mina de grafite de Xihá está a vender aquele material usado em baterias de carros elétricos a um preço abaixo do previsto, mas prevê uma recuperação, anunciou hoje a empresa em comunicado. O preço médio do primeiro trimestre de 2019 está entre 460 e 470 dólares por tonelada, em vez dos 500 a 600 dólares previstos, referiu a empresa mineira australiana, indicando que as principais razões são constrangimentos ligados ao agendamento de transporte marítimo, mistura final do material e processamento de contratos anteriores. A empresa espera produzir 45 quilotoneladas no trimestre e vender pelo menos 90 quilotoneladas no mesmo período.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição de Artes aqui na Voz da América, como sempre às sextas-feiras. Sempre temos um tema, um assunto, um convidado ou até mais do que um convidado. Em Cabo Verde, o Prémio Cursino Fortes BCA de Literatura é um dos momentos mais altos do calendário literário das ilhas. Ao contemplar obras em prosa ou verso, em língua portuguesa ou em língua cabo-verdiana. O vencedor da edição de 2018 é o escritor Domingos Landim de Barros, com a obra Jornada de Advena, que ele submeteu ao concurso com o pseudónimo Torquato Adamastor. O prémio foi entregue a 14 de março, depois de ter sido anunciado a 1 de fevereiro, por um júri composto pelas professoras universitárias e especialistas em literatura Mariana Faria, Augusta Teixeira e Fátima Fernandes, com a bênção da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Domingos Landim de Barros é autor dos livros de poesia Diadema do Rei e De Orbe para Urbe, género que ele começou a escrever, incentivado pelo patrão do prémio e um dos nomes sagrados da literatura cabo-verdiana, Cursino Fortes. Domingos Landim de Barros, que tem crónicas espalhadas por jornais em Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe, é jurista e professor universitário. Os críticos de literatura o descrevem como um cronista versátil, um poeta profundo e portador de um dizer literário muito próprio e original. Mariana Faria, presidente do júri e crítica literária, considera que a jornada de Advena desafia as regras das perspectivas e recria de forma sublime as ribeiras tão típicas de Cabo Verde, de dentro e de fora. Falei com Mariana Faria e comecei por lhe citar a resenha que ela fez na apresentação da obra e pedi-lhe uma leitura do livro.
Ler a jornada de Advena, de Torquato Adamastor. Torquato Adamastor é o pseudónimo literário de Domingos Landim de Barros, mas dizia que esta leitura não é um exercício linear. E nós somos desde já avisados para isso na teleologia do livro, e cito: com este punhado de contos de aventura, o autor quis reavivar o mito espiritano, por um lado, e por outro homenagear um dos clássicos da literatura cabo-verdiana, José Lopes, daí a razão de ter adotado o nome Espéria em todo o percurso da obra. Ora, recordemos que José Lopes é o intelectual de reconhecido mérito, nascido na Ribeira Brava, em São Nicolau, em 1872, e autor, precisamente, de Jardim das Espéridas. A obra de Domingos Landim de Barros joga-se precisamente entre esses planos, recuperando igualmente uma dimensão apolínea e dionisíaca, e aqui numa clara recuperação da cultura clássica, que revê numa sucessão narrativa, incorporando a visão, como dizia, da Ribeira, mas dando conta de como o elemento da água, como a água enquanto ribeira, mas também a água que é o mar que rodeia as ilhas, são elementos fundamentais na estruturação desta obra. Com efeito, o texto tem várias partes constituintes, iniciando-se precisamente por discreta aparição e terminando com ossos de ofício, vai à luz e ser cinza. Há claramente uma dimensão de mito na acessão que se faz da espéria. Há claramente uma tentativa também de reler a cabo-verdianidade à luz de uma ótica que joga com esse olhar Advena, é um olhar que talvez se inscreva na direção do exterior para o interior, mas a pergunta que se coloca é: onde fica essa fronteira? Efetivamente, como divisar o limite entre o fora e o dentro? Isso é algo que Domingos Landim de Barros explora com exímio rigor no trabalho que apresenta, efetivamente dando conta das múltiplas dimensões que perfazem a criolidade, dando conta das diferentes acepções de Cabo Verde que se fazem narrativa neste belíssimo texto, que é certamente merecedor do Prémio Cursinho Fortes, Prémio BCA de Literatura.
Domingos Landim de Barros vive há muitos anos fora de Cabo Verde, nomeadamente em Portugal, mas neste momento está a passar uma temporada no Senegal. Autor de dois livros de poesia, agora prepara a publicação de Jornada de Advena, com o prémio Cursinho Fortes BCA de Literatura. Na conversa com a Voz da América, comecei por pedir a Domingos Landim de Barros que apresente aos leitores e internautas da Voz da América essa jornada.
A obra é filho daquilo que eu penso, da trajetória de Cabo Verde, desde o tempo colonial até hoje. Até porque o presidente emérito Pedro Pires esteve presente ao ato. Eu disse-lhe que o facto de haver três mulheres como membros de júri significa que Cabo Verde avançou muito, porque se fosse antes da independência, calhar você não teria uma única senhora a fazer parte de júri num concurso de tão alto nível daquele tipo de Cursinho Fortes, né? Mas depois é um livro de contos. Há uns que são mais próximos da realidade cabo-verdiana, porque eu faço uma mistura entre realismo mágico, experiência imaginária, o surrealismo.
Depois de Diadema do Rei e de Orbe para Urbe, que é um só um livro de poesia, por que agora um livro de contos? Se quisermos uma prosa.
É um livro de contos, porque os outros anteriores foram, de facto, de poesia. E até, curiosamente, foi o Cursinho Fortes que me estou a seguir os trilhos da épica. Não é? Porque, como sabe, Cristina Fortes foi um dos maiores épicos de Cabo Verde, se calhar até este momento o único. Né?
O épico maior.
O épico maior, sim. E, então ele disse, meu caro, eu penso que é uma área da sua poesia que você deve explorar. Mas como eu comecei a escrever por os jornais, a fazer sim, crónicas sim. E tal, e perdi um bocadinho de hábito de escrever em prosa.
Em poesia.
Em verso, né? Uhum. Então surgiu esse livro que também, embora não sendo da poesia, mas acaba por concretizar, digamos assim, a ideia de Cristina Fortes, que eu devia explorar essa parte de época, porque é um livro de contos, mas é bastante épico também.
Na apresentação da obra ontem, aí em Cabo Verde, a doutora Mariana Faria dizia que esta obra, A Jornada de Advena, desafia regras e perspectivas e apresenta como que uma terceira ribeira, tanto uma ribeira, recria as ribeiras de Cabo Verde, dentro e para além de Ribeira. Qual é essa Jornada de Advena?
É, Jordana da Divena é o segundo volume da trilogia que eu acabei de escrever em outubro.
Uhum.
É, só que o primeiro volume, não, eu decidi não apresentá-lo a concurso, porque ele tem um longo prelúdio, que é a poesia em prosa. Então eu estava a olhar para aquilo, estava a ler, não estava no ponto de requinte, né? E daí deixei o primeiro volume para lá, porque, como sabe, o prazo do prêmio terminou a 30 de junho, né? E a obra completa viria a terminar em outubro. Daí ter enviado o segundo volume, que é Jornada de Advena, que não tem esse, que não precisa desse suporte prévio, desse período, né? Mas é um livro heterogêneo, híbrido, porque mistura a épica, a aventura, o cosmopolitismo, as ribeiras de Cabo Verde, e cidades como Mindelo e Praia, São Nicolau, um cheirinho de tudo de Cabo Verde, mas ao mesmo tempo é um livro bastante universal, porque pode ser lido em qualquer parte do mundo, na minha perspectiva. Né?
Como é possível manter esse cheiro das ilhas de Cabo Verde vivendo tanto tempo fora do seu país natal?
Essa é uma boa pergunta. É possível porque nós temos sempre aquela ideia de ir para voltar.
Uhum.
E é aquela ideia também de conservar os nossos traços idiosincráticos. Por exemplo, é um livro que procura exaltar esse vincado traço cultural de Cabo Verdeano. Porque, se reparar bem, há umas comunidades que vivem lá fora e só falam a língua portuguesa, por exemplo. Mas nós não. Nós falamos o nosso crioulo, mesmo estando em Portugal, mesmo estando em outros países, mesmo nos países onde, como vocês aí na América, falam inglês e falam o português, o crioulo e o português. Mas nós, o imigrante cabo-verdiano, mesmo vivendo em Portugal, mesmo com português, às vezes, tem a tentação de falar crioulo. De maneira que a portuguesa, hoje em dia, portugueses que residem nas pinturas urbanas, onde haja uma concentrada comunidade cabo-verdiana, que já falam profundamente o crioulo, por causa da nossa teimosia, desse nosso vincado apego ao aspecto cultural da nossa cidade.
Disse no início que foi muito inspirado por Cristina Fortes. Entretanto, neste livro também tem, parece, uma homenagem a outro clássico da literatura cabo-verdiana, José Lopes. Por onde navega?
Ah, essa parte já tinha esquecido. Até fiz referência no introito da explicação de motivos da obra, né? José Lopes foi um grande clássico cabo-verdiano, que eu não cheguei a conhecer, mas li as obras dele.
Uhum.
E ele falava em espéries. Então, eu achei tudo bem recuperar essa mística espiritana e homenageando. Ao mesmo tempo, um clássico antigo que eu não cheguei a conhecer, e Cristina Fortes, que eu cheguei a falar com ele. Quer dizer, e fiz essa combinação.
O que é que tem de igual, diferente ou de oposição entre Torquato Adamastor e Domingos Landim?
Eu penso que, às vezes, é preciso fazer a dissociação da pessoa que escreve, e da obra e do próprio narrador. Porque muitas vezes eu narro na primeira pessoa, está a ver?
Uhum.
Então, para haver esse distanciamento, né? Distanciamento, eu tenho feito pseudónimos e agora vou ter heterónimos também, que é para fazer essa dissociação. E há um outro problema que, como sabe, eu sou jurista de formação e professor e tal, eu conservo o meu próprio nome, ligo o meu próprio nome às minhas profissões de jurista e de professor.
Uhum.
E, então, na literatura, entendi, mas até há pouco, até agora, entendi que devia fazer essa dissociação de pessoas, de personagens.
Uhum.
É só por isso.
Este livro aqui daqui a pouco vai sair, de acordo com esse prémio recebido do BCA, devido ao prémio Cursino Fortes. E por onde ficará Domingos Landim de Barros? Vai continuar a apostar mais na poesia, mais na prosa? Se quisermos, falemos de si nos próximos anos. Como é que vamos ler?
Eu penso que vocês vão ler Domingos Landim em prosa, porque há um facto curioso. Desde 2014 que eu já escrevia para os jornais, mas passei a ser um cronista frequente de jornais, tanto aqui em Cabo Verde como em Angola, em São Tomé. O que acontece é que eu não tenho escrito uma única palavra em verso. Nenhum verso escrevi. De maneira que eu até há dias eu disse a minha caminhada em poesia pode estar em risco, não sei.
Foi assim a conversa com o escritor cabo-verdiano Domingos Landim de Barros, vencedor do prémio Cursino Fortes BCA de Literatura, com a obra Jornada de Advena. Também falei com a crítica literária e professora universitária Mariana Faria, que presidiu o júri do prémio. Desta forma terminamos mais uma edição de Artes na Voz da América e, falando de literatura cabo-verdiana, teríamos que concluir com música cabo-verdiana, com um dos nomes sagrados das ilhas, Ildo Lobo, e o tema Raboita Mundo. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição de Artes na Voz da América.
Ninguém tá me simpático, tem que usar flan. Nara vai ter mundo, mãe tá está contra filho. Nara vai ter mundo, mulher tá está contra marido. Nara vai ter mundo, irmão tá está contra irmão. Nara vai ter mundo, tudo coisa boa e contice. Nara vai ter mundo, mãe tá está contra filho. Nara vai ter mundo, mulher tá está contra marido. Nara vai ter mundo, irmão tá está contra irmão. Nara vai ter mundo, tudo coisa boa e contice.
Caça de alguém. Camorada, rouba de alguém, que vestuário, comida de alguém, que sustento, cama de alguém, que descanso.
Casa de alguém, camorada, rouba de alguém, que vestuário, comida de alguém, que sustento, cama de alguém, que descanso.
Piricadão, tarambergonha, duracurão, tamagricim. Ora que tan, tarangudar, boi um tacu da cuça de amanhã.
Pirigadão, tarambergonha, duracudão, tamagicem. Ora que dan, tarangudar, boi um tacu da cuça de amanhã.
Nyan tem passado mal. Nyan em que tudo passa tem passado. Nyan em tá me simpapia tem cusa filã. Narabaita mundo, mãe tá está contra filho. Narabaita mundo, mulher tá está contra marido. Narabaita mundo, armum tá está contra armum. Narabaita mundo, tudo cusa por igumpis. Caça de alguém, camarada. Roupa de alguém, cabistuário. Comida de alguém, tá sustento. Cama de alguém, tá descanso.
Piricadam, tá dam burgonha. Dura cudam, tá maquicem. Ora que dam, tá dam curar. Oi, tá cura cusa.
Passagem para o Zoom Notícias desta sexta-feira, 15 de março de 2019. Pelo menos 49 pessoas foram mortas em ataques contra duas mesquitas na cidade de Christchurch, em Nova Zelândia. Três homens e uma mulher foram presos, mas um deles foi mais tarde libertado. Um homem de 28 anos de idade foi acusado formalmente de assassinato e deverá comparecer em tribunal amanhã. Os Estados Unidos, em colaboração com a União Europeia e o Canadá, impuseram sanções a 6 cidadãos e 8 organizações da Rússia pelo que disserem a contínua agressão à Ucrânia. 6 companhias russas estão incluídas naquela lista. No Malawi, a antiga presidente Joyce Banda retirou a sua candidatura presidencial e decidiu endossar o líder da oposição, Lazarus Chakwera, líder da oposição. Banda, que dirigiu o país entre 2012 e 2014, foi acusada de abuso do poder e de lavagem de dinheiro durante o seu mandato. As sondagens apontam para uma derrota do Partido Progressista Democrático do presidente Arthur Peter Mutharika e observadores indicam que o apoio de Banda a Chakwera garante à oposição a vitória nas eleições de 21 de maio. O governo da Nigéria revelou que 20 pessoas morreram no isolamento de uma escola em Lagos na quarta-feira e que 45 sobreviveram. O comunicado não indica quantas crianças se encontram entre os mortos, mas o Diretor Nacional de Saúde adiantou que 10 crianças e 4 adultos estão hospitalizados. Testemunhas indicaram inicialmente que 100 pessoas estavam na escola no momento em que o teto ruiu. A escola deveria ter sido demolida em 2008. O destacado líder talibã Mullah Abdul Ghani Baradar disse que as recentes negociações com os Estados Unidos alcançaram grandes progressos e têm grandes esperanças que se possa pôr termo à guerra no Afeganistão. Baradar foi um dos fundadores dos talibãs, esteve preso durante quase 10 anos no Paquistão, antes de ser libertado a pedido dos Estados Unidos para participar nas negociações. A Força Aérea Israelita atacou dezenas de alvos dos Hamas na faixa de Gaza em resposta a rockets disparados contra Israel, incluindo a cidade de Tel Aviv. Em nome de toda a equipe que elaborou e apresentou a emissão desta sexta-feira, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.